As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
O nosso convidado desta emissão das Quintas do Avante é um realizador nascido em 1957 no concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, tendo emigrado para a França com a sua família em 1965. Licenciado em Sociologia, tem dedicado a sua obra cinematográfica a documentar a história da imigração portuguesa e, mais do que isso, do país que emigrava. É este o trabalho que percorre numa série de filmes desde o ano 2000, em A Crónica de uma Fuga Anunciada, A Fotografia Rasgada, O País Onde Nunca Se Regressa, Os Imigrantes, O Pão que o Diabo Amassou e A Ilha dos Ausentes. Mais recentemente, retratou o drama social que significou a retirada dos baldios das mãos dos povos serranos pela ditadura fascista em Portugal, a partir dos anos 1930, no filme Territórios Ocupados, que teve antestreia na Festa do Avante de 2022. Sejam bem-vindos às Quintas do Avante, hoje falamos com José Vieira. Olá Zé, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar connosco aqui no Quintas do Avante.
Boa tarde.
Olha, como é que chegaste a este trabalho em cinema sobre este tema ou conjunto de temas da imigração portuguesa, neste caso para a França, penso que é mais dirigido para aí?
A partir dos anos 2000 eu estava a ver que aqui em França não havia muito filme sobre a imigração portuguesa. E eu tinha, quer dizer, eu vivi isso desde 1965, portanto, miúdo ainda, e tinha atravessado um certo número de coisas, o bairro da Lata, a dificuldade que teve de imigrantes a chegar, a adaptação, viver um certo número de situações complicadas que não eram contadas. E, portanto, a partir dos anos 2000, fiz alguns filmes antes, ligados à imigração portuguesa, fiz uma exposição em 1990 sobre 25 anos de imigração portuguesa em França, mas não tinha feito um filme que contaria mais essa história. E comecei em 2000 por fazer A Fotografia Rasgada, que era então uma crónica de imigração clandestina para a França, porque fora do filme O Salto, que era do Christian de Chalonge, não havia praticamente nada feito sobre o que se tinha passado nos anos 60. Portanto, simplesmente tentei contar por onde passei e por onde passei com as outras pessoas, com os que emigraram.
Pronto. Tem a ver com as tuas raízes, com a tua própria experiência também.
Quer dizer, em todos os filmes eu parto da minha experiência pessoal para ir para uma memória coletiva e para tentar fazer a história dessa imigração. É isso o objetivo. Quer dizer, não ficar nesta coisa de que cada destino da imigração seria individual, mas que faz parte de uma história. E de uma história que é a história de Portugal, de França, a história da Europa e a história do regime fascista, que fomos obrigados a fugir, claramente. Porque ainda há pessoas, e ainda se encontra pessoas que não têm noção que foi uma história coletiva, porque foram naquela época praticamente 1 milhão de pessoas a sair para a França.
As histórias e a história da imigração está repleta de memórias dramáticas e dolorosas, quer do antes, ou seja, do antes de se emigrar, quer de vários momentos após o ato de emigrar. O instinto de sobrevivência das pessoas às vezes tenta fazer-nos esquecer desses dramas. Existe também neste teu trabalho a preocupação de trazer a memória destes factos para todos, não só os que foram, mas também os que não foram, no fundo para que saibamos melhor quem somos também enquanto portugueses?
Eu conheci uma coisa aqui em Portugal, agora já está a evoluir um bocadinho, mas o que eu notei é que a imigração faz tão parte da cultura e da história de Portugal que já nem se falava nisso, quer dizer, como alguma coisa normal, quer dizer, e depois há aqui muitas complicações, é que muitas vezes para as pessoas, mesmo se isso, pelo menos no imaginário coletivo, as pessoas que fugiram do país são traidores, vá, quer dizer, vocês foram-se embora, vocês deixaram-nos aqui, portanto é essa ideia que faz completamente parte da cultura e da história de Portugal e ao mesmo tempo não se fala disso, quer dizer, eu tenho a impressão que começa-se a falar disso há pouco tempo, porque o país que era um país de imigração, onde as pessoas saíam, ficou a ser um país de imigração, portanto pessoas vinham dos países leste, etc. Por exemplo, em Oliveira de Frades, onde eu nasci, as pessoas foram para a Venezuela, para o Brasil, para a França, para a Alemanha, para a Suíça, para o Luxemburgo. metade das pessoas em certas aldeias desapareceram, não é? Enquanto nos anos 90 começou a haver uma imigração da Ucrânia, por exemplo, muito importante, e eu acho que a partir daí as pessoas tomaram conta, a ver os imigrantes a chegar, as dificuldades que eles tinham, como era complicado imigrar, quer dizer, não era só chegar e trabalhar e ganhar dinheiro, não é? E depois as pessoas viam chegar pessoas com carros, etc, etc, construir casas, e julgavam que isto que era fácil. E quando viram, eu tenho a impressão, quando viram os imigrantes dos países de leste, por exemplo, chegaram da África, começaram a compreender que era mais complicado que isso. Estou a dizer isto porque os filmes que eu fiz, ao princípio, por exemplo, a fotografia rasgada, pouco interessou em Portugal. Agora já há mais interesse pelo trabalho que eu tenho feito até aqui, fazem outras pessoas sobre a imigração. É aquela história do rei Dom Sebastião, não se fala, quer dizer, desapareceu, mas nos apareceu bem, pronto, uma espécie de trauma que fica. Eu acho que para certas aldeias do norte de Portugal, por exemplo, Trás-os-Montes, estive a filmar em aldeias, é um trauma. Quer dizer, as aldeias hoje estão a desaparecer por causa, bom, há a imigração interior, claro, mas eu conheço aldeias em Trás-os-Montes onde as pessoas desapareceram praticamente todas dali, durante os anos 60 para a França.
Já agora, a propósito disto, pode haver a ideia de que o teu trabalho tem um fundo nostálgico, mas na minha opinião isso não só não é verdade, como ele é extremamente atual no retrato que também, ou no paralelismo que permite fazer com estas ondas de imigração dos países de leste da Europa, do norte da África. Em jeito provocatório, será que estamos condenados a que se repitam ciclicamente os dramas e as dores que os portugueses passaram na sua imigração?
Eu tenho medo. Mas isso tem mesmo medo, porque estamos a viver situações muito mais graves com o que se passou com a imigração portuguesa, porque foi uma imigração dramática, houve pessoas que morreram a atravessar os Pirineus, há pessoas que foram aqui exploradas de uma maneira terrível, mas o que estamos a viver hoje e o que vamos viver é que vai haver cada vez mais imigrantes, cada vez mais estrangeiros no mundo, sabendo que a maior parte das pessoas, por exemplo, que saem da África, que saem dos países deles na África, vão para países vizinhos, também para a Europa, a maior parte, mas a grande maioria, mas que a Europa vai ver cada vez mais imigrantes a atravessar o Mediterrâneo e que vai haver cada vez mais dramas, visto o que está a passar, quer dizer, a Europa que se recusa a acolher as pessoas que vêm de lá, e com essa questão que está a passar com o clima, que vai ser cada vez mais complicado. E é por isso que me parece importante hoje falar da imigração portuguesa, porque ela tem uma atualidade do que está a passar. A gente fugimos por três razões essenciais. A guerra colonial, porque foi isso, não esquecer isso, porque era uma ditadura e há pessoas que fugiram à opressão e à repressão, e a miséria. E o que é que as pessoas estão a fugir hoje? Fora do facto do clima, porque vai ser uma das causas importantes a partir de agora, e já é uma das causas importantes. O que me interessa agora aqui no meu trabalho é saber o que é que nos pode aprender a nossa imigração sobre o que está a passar. E o que é que nos pode aprender o que está a passar sobre a nossa imigração. E fazer esse trabalho de vai e vem, como é que se diz, de uma imigração para a outra, a fazer histórias cruzadas ante diferentes imigrações. Por exemplo, eu fiz um filme com os romanos que viviam no Mar da Lapa, onde se vê claramente que estão a viver as mesmas situações de uma maneira mais radical e mais complicada que a gente viveu nos anos 60 nos bairros da Lapa. E os bairros da Lapa, aqui na região de Paris, ainda existem, agora há menos, mas ainda existem bastantes. E, portanto, o que é que as pessoas fogem da Roménia? Simplesmente, bom, agora a Roménia é uma democracia, muito bem, uma democracia liberal, mas as pessoas fogem por mesmas razões, quer dizer, miséria. Quer dizer, as pessoas não têm lugar no país deles, já são estrangeiros nos países deles. Não podem ganhar a vida deles, não podem entrever sequer um futuro para as crianças. Porquê que o meu pai veio para cá? O meu pai era freiro em Portugal, podia ter se rascado, ganhava pouco, mas ele tinha cinco filhos. E que futuro é que ia dar a esses cinco filhos, se não tinha vindo para cá? Eu sabia perfeitamente que ficando lá, a gente não podia estudar. Enquanto a gente aqui, foi complicado ao princípio, mas a gente teve a possibilidade de estudar pelo menos.
Ou seja, existem esses paralelismos, penso que numa entrevista que dás, inclusive falas na questão, por exemplo, das canções, que no teu tempo, no bairro da Lata, eram também um laço cultural muito forte entre os imigrantes e o país de origem, E isso repete-se agora, por exemplo, também com os romenos, não é? Para além das condições de vida deploráveis em que vivem.
Claramente, claramente. Eu tive a filmar 2 anos num bar da lata com um grupo de romanos, e eu lembro-me que ao domingo tinha a impressão de estar a reviver, claro, as cantigas eram as mesmas, as canções eram as mesmas, mas era exatamente o mesmo ambiente e a mesma saudade, a nostalgia do país, quer dizer, uma saudade ainda muito fresca, quer dizer que as pessoas precisam de viver, precisam de reconstituir a aldeia de onde vem, etc. Essa necessidade de estar entre nós, porque fora há uma adversidade muito importante, e as pessoas precisam de ficar ali ao domingo. Eu passei muitos domingos com eles, filmei muito com eles, e é o mesmo ambiente que a gente, quando era miúdo, a necessidade de viver juntos, pá, porque fora é um pouco complicado. Há muito racismo, claro. Pronto, e as pessoas precisam estar juntas.
A imigração é o pano de fundo de boa parte da tua obra, embora cada filme depois retrata de um modo mais direcionado uma determinada dimensão desse pano de fundo. Dos teus filmes acabam por aparecer ideias muito fortes, uma delas, por exemplo, é o regresso que nunca chega a acontecer. Por exemplo, aparece aqui uma frase muito, muito interessante, que é: nós herdamos uma história forjada pela ausência. Como é que evolui o sentimento do imigrante e dos imigrantes em relação ao país, ao seu local de origem, à medida que o tempo os vai afastando, que eles próprios se vão transformando, que o seu próprio local de origem se vai transformando? Como é que se dá este processo e que significado é que tem na vivência, na vivência pessoal e coletiva?
Isto é muito complicado, quer dizer, é um processo muito complicado. Por exemplo, eu achei que tinha 7 anos. Cheguei no bar da lata, era complicado, epá, uma situação onde tínhamos vergonha de estar ali, era uma coisa complicada. Do que é que eu sonhava? Era de regressar à minha infância portuguesa. É que o inferno que a gente deixou, porque era um inferno Portugal naquela época, os pobres eram tratados como desgraçados, era absolutamente terrível.
Há uma ideia que depois aparece naquele filme sobre os baldios, De uma descrição quase colonial do que eram os povos das aldeias serranas, não é? Feita por um técnico.
Completamente, mas quer dizer, essa não é quase, eu, para mim, pelo menos o olhar que tinham o governo, o regime e os, por exemplo, os engenheiros florestais sobre aqueles povos serranos, era um olhar colonial. Este é exatamente as mesmas palavras, tu vais ver um relato qualquer na África, encontras as mesmas palavras. Mas para essa coisa do regresso, o que é que se passa? Portanto, uma pessoa sente-se aqui mal, a única vontade tem é de regressar para onde veio. Portanto, o que era o inferno, pouco a pouco, é o paraíso. Uhum. É o paraíso porquê? Porque fora do país o tempo está suspenso e a gente tem aquela impressão que é só, vamos lá, só de verão, portanto, há sempre sol, já não chove lá, etc, etc. Mas isso são, quer dizer, há um momento onde passa para o paraíso. E depois há outro momento onde uma pessoa começa a dizer, mas espera aí, a gente começa a compreender que a nossa ausência não é só uma ausência de vida, é uma ausência política também. Quer dizer, se a gente foi embora, foi por razões políticas, e se a gente não quer vir, não quer regressar, é por razões políticas. Porquê? Para mim, eu às vezes em Portugal, agora menos, mas ainda tenho aquele fantasma, ainda encontro em Portugal aqueles fantasmas da opressão, uma maneira de ser, que eu não suporto, o doutor, a senhora doutora, etc. Aquelas relações sociais que são para mim insuportáveis, quer dizer, são insuportáveis. Eu até diria que é mais complicado para mim suportar a burguesia portuguesa, ou os pequenos burgueses portugueses, que os pequenos burgueses franceses, porque para mim é sempre a minha infância aquela dificuldade que a gente… Epá, não éramos reconhecidos, que aquelas pessoas eram mais que nós, quer dizer, e depois há aquela ideia, aquela ficção em Portugal, que os imigrantes vão regressar à pátria. Não, pá, o nosso país é aqui agora, e pode, quer dizer, posso fazer um discurso que quer sobre isso, sobre o regresso dos imigrantes, claro que há pessoas que regressam, cada um faz o que quer, não é? Mas o que é claramente… Os que foram embora, fugiram de Portugal, saíram de Portugal, a maior parte não regressa. Mas isto é em toda a imigração. Não é a imigração portuguesa em particular. Pode ser a imigração, por exemplo, a imigração importante aqui em França são os portugueses argelinos. Os argelinos não voltam para a Argélia, como nós nem regressamos nem vamos regressar a Portugal. Porque eu sei que há um discurso em Portugal que é às vezes até retomado pela esquerda, que é aquela ideia que somos uma pátria de comunidades. Não, isso é uma ficção total, é mais uma ficção portuguesa, não é? Que vem daquele tempo onde éramos um grande império. Agora, por exemplo, esta ideia dos lusodescendentes. Eu decido comboio e acabou. A partir do momento que eu decido comboio, fiquei aqui. Claro que sonhei regressar a Portugal, é uma etapa da imigração, mas não há, para mim não há hipótese nenhuma. Eu vivo aqui, estou contente de estar aqui, estou contente de ter descoberto este país quando era pequeno, com as dificuldades que houve, e não gosto de ir a Portugal, aqui não há, este não há problema nenhum, gosto de ir lá, mas pouco tempo.
Já agora falaste dos lusodescendentes, desse conceito, como é que olhas para a maneira como uma segunda e terceira geração, ou seja, os filhos e os netos das pessoas que emigraram nos anos 60, nos anos 70 e 80, veem a sua relação com Portugal? Eu lembro-me de um jovem que conheci numa aldeia de Trás-os-Montes, em que ele a determinada altura dizia com um ar contristado: nós aqui em Portugal somos franceses, lá em França somos portugueses. Ou seja, isso era para eles um fator de discriminação em ambos os lados. Como é que achas que eles veem essa história que, ao fim e ao cabo, acaba por estar impregnada também nas suas matrizes culturais?
Bom, mas essa coisa de sermos franceses lá e portugueses aqui já é uma ideia que já está um pouco ultrapassada, não é? Há pessoas que dizem isso, claro, ainda. Para mim a coisa é muito simples. Quem em Portugal me tratem de francês não leva mal, porque na realidade sou francês. Escrevo, sonho, penso em francês. Pronto, sou francês. Está bem, não tenho a nacionalidade francesa, só tenho a nacionalidade portuguesa. Mas isto não tem importância nenhuma para mim, absolutamente importância nenhuma. Portugueses aqui, epá, somos imigrantes, pá. Agora, que é malta, agora eu sou da segunda geração. É muito complicado para essa malta nova, porque não há uma reflexão sobre o que foi essa história, não uma transmissão da história. E, portanto, não havendo transmissão, há muitas vezes um sofrimento. Que é uma coisa muito simples, de falar que os pais tenham falado aos filhos simplesmente por onde passaram, a dificuldade que viveram. É para um silêncio à volta disto, porque foi um trauma, eu se compreendo. E também compreendo perfeitamente, eu que tanto dar memória a isso, que as pessoas queiram esquecer. Também é para a gente agir, também tem de se esquecer um pouco. Se a gente não sai do passado, também não podemos agir, sim, não podemos ir para o futuro. Sim. Mas também precisamos conhecer o nosso passado para ir para o futuro. Mas, simplesmente, o mais importante ainda é de viver o presente. Há pessoas que sofrem disso. E acho que se houvesse uma tomada de consciência que isto não é uma história individual, mas uma história coletiva, e se essa história fosse feita e fosse transmitida, eu acho que haveria menos sofrimento. Para mim, mais uma vez, eu tratarem de francês em Portugal, não problema, não há problema nenhum. E que me tratem aqui de português, de um momento que não há racismo, não leva a mal. Porque essa coisa da identidade é um pouco complicada. É um pouco complicada, pode ser perigosa também. Por exemplo, vejo às vezes, também me acontece, por exemplo, essa coisa de ser francês lá, ou ser francês em Portugal, e português aqui, às vezes leva que as pessoas, não tanto refletido a isso, também são capazes de reagir de uma maneira racista para com os imigrantes que estão a chegar aqui. Quer dizer, dizer, nós somos os bons imigrantes. Nós viemos para trabalhar. Mas quem é que não, as pessoas aqui vêm, os imigrantes vêm para a França, vêm à procura de dinheiro, não é? Porque não têm condições de vida nos países deles. A gente viemos por algumas razões. Às vezes porque dizem, mas a gente veio para trabalhar. Eu digo, não, você não veio para trabalhar, você trabalha em Portugal, havia, lá nas terras havia trabalho. O problema é que você não tinha, não arranjava nada com isso.
Ganhava
um mesmo você não tinha nada. Você não tinha nada para viver. A gente veio aqui à procura de uma vida melhor, simplesmente. E as pessoas que estão a chegar hoje, é exatamente a mesma coisa, andam à procura de uma vida melhor.
Pegando aí nessa ideia que transmitiste um bocado da necessidade de conhecermos o nosso passado sem ficarmos agarrados a ele, ainda assim, este retrato que fazes da imigração arrasta o questionamento sobre o país de onde essa imigração partia, e aqui aparece aquele filme então sobre a luta dos baldios, o Terras Ocupadas, em que também aparecem ideias muito interessantes, como aquele senhor que diz: os baldios já eram assim desde o princípio do mundo, não é? Achas que também é necessário contar mais sobre este país, para além dos aspectos que dizem diretamente respeito à imigração?
Eu acho que é importantíssimo, porque naquelas serras ainda há ideias que desapareceram, ou que estão a desaparecer, quer dizer, não desapareceram, ainda bem que não desapareceram completamente. Quando aquele senhor disse, por exemplo, ao princípio do mundo, é a maneira dele dizer isso, ao princípio do mundo não era assim, quer dizer, a ideia simplesmente que a propriedade privada é uma coisa bastante interessante na história da humanidade, finalmente, que os baldios, que são propriedade de uma aldeia, que são uma propriedade comum, terras comunitárias, é uma ideia que vem de muito longe. E a propriedade privada foi a partir, e sobretudo em Portugal, no século XIX, por exemplo, 40% das terras, ou mais de 40% das terras, eram comunitárias, e hoje são 5%. Portanto, vê-se aí, em pouco mais de um século, como é que a classe dominante apoderou-se completamente das terras comunitárias. Eu digo francamente, bom, não vou confessar agora, mas eu fui para aquela aldeia onde fiz esse filme sobre os baldios, à procura de… Não fui lá por causa dos baldios, ao princípio. Fui lá fazer um filme porque eu andava à procura do Portugal da minha infância. Quer dizer, eu sei perfeitamente… Eu estava a falar há bocado de um paraíso que eu tinha, que a gente tinha deixado. Eu sei perfeitamente que o país que a gente… Hoje, quando era pequeno, eu jogava que era o paraíso, claro. Mas hoje sei perfeitamente que a gente não deixou o paraíso nenhum, que era um país, uma ditadura, com uma repressão feroz. Mas, ao mesmo tempo, eu fui lá à procura da minha infância. Quer dizer, cheguei a uma idade onde precisava de procurar a minha infância, mas… procurando a minha infância, eu sabia perfeitamente que as pessoas não iam contar só histórias bonitas, uhum. Ou uma idade de ouro, é aquela ideia de, que antigamente que era, os homens eram mais fortes, que antigamente era, quer dizer, que as pessoas eram alegres, antigamente, ok? Mas quer dizer, isso ao mesmo tempo é um pouco verdade, que as pessoas viviam ali juntos, ajudavam-se, mesmo sabia a questão social era importante, quer dizer, havia mesmo pessoas que tinham terras e pessoas que não tinham nada, não é? E pouco a pouco, a falar com as pessoas lá, eu sabia que tinha havido uma resistência em Portugal contra o fascismo, claro, mas naquelas serras eu julgava que as pessoas estavam ali, como é que eu ia dizer em português, encolhidas, uhum. E não diziam nada, não. As pessoas sempre resistiram, houve sempre uma resistência naquelas serras. E sobre essa questão do Val, disse claramente uma resistência. Não houve resistência que se vê no romance de Aquilino Ribeiro, quando o Rosaloso. Mas houve sempre uma resistência e as pessoas… Eu tinha a ideia que… Eu tinha vivido em Oliveira de Frades, uma vilazita, onde não havia, quer dizer, as pessoas, eu dava-me a impressão que as pessoas estavam tudo com o regime, não é? A impressão que a gente tinha é que o regime, bom, era tudo do regime, tudo estava a favor do regime, que não é verdade, claro, mas aquelas serras eram, tinha a impressão que fora de tudo, não tinham estrada, não tinham eletricidade, etc, etc, que as pessoas resistiam porque, para eles, resistiam ao Estado, porque é uma resistência contra o Estado. Pronto, porque o Estado quer fazer, chega ali, nunca fez nada para ele, está mais longe que o céu até. O Estado ali naquela serra está mais longe que o céu. Mas o que se passa é que o Estado vai chegar a apoderar-se dos baldios e as pessoas dizem, rapaz, esses gajos vêm aqui, nunca fizeram nada para nós e agora estão-nos a roubar o que é nosso, não é? O que eu queria dizer é que eu descobri isso com as pessoas lá, essa história dos baldios. Eu sabia que havia, tinha a noção que havia baldios em Portugal, até se falava na minha família de um baldio que o avô se tinha apoderado, uhum. Uma coisa assim. Bom, mas era os baldios, eu sei que era um terra comum, simplesmente. Mas fui a fazer um filme lá, que se chamou Pão que o Diabo Amassou, que eu descobri que um tipo um dia simplesmente pedi ao tipo, ó senhor António, o que é um, explique para as pessoas, eu já sei o que é um baldio, mas explique você agora à frente da máquina o que é um baldio. E ele, José, um baldio a todos, cada um pode dar aí, buscar lenha, buscar estrume, etc, etc, etc. Pedras, saiba o que ele quer. Mas é de todos. E ele diz ele assim, só foi nos anos 40, antes de eu ir para a tropa, que o Estado frustrou aquilo e roubou-nos os baldios. Aí é que eu comecei, mas que história é que é essa? E a partir daí eu comecei a tentar descobrir o que é que se tinha passado em Portugal. E notei, fora do romance da Clínio Ribeiro, que praticamente em Portugal não havia trabalho especificamente, eu não falo sobre os baldios, especificamente sobre a ocupação dos baldios pelo Estado diretamente. Agora já não estamos a falar, até aqui eram as classes dominantes que tinham apoderado os baldios, aqui não, ou compravam os baldios, era feito leilões de baldios, aqui era uma festa naquela época em Portugal, aqui roubaram tudo. Há um advogado ali de São Pedro do Sul que diz que foi a maior expoliação que Portugal nunca conheceu, essa é a história dos baldios, quer dizer, foi uma coisa absolutamente tremenda. Portanto, foi a partir daí é que eu comecei a descobrir então o que tinha passado ali. E quando eu descobri a história, disse, isso é incrível. É incrível se tem assim, que se possa fazer. Pessoal, pois é um erro a todos os níveis. O que foi feito ali é um erro a todos os níveis. Aqueles grandes técnicos do regime que julgavam que eu ali fazer uma grande. Porque era um projeto industrial, claramente. Era um projeto industrial. Que iam ali fazer coisas e loisas. Finalmente, o que é que foi? O que é que acerram hoje? Aquilo, quando eu vejo baldios à volta, onde havia pinheiros, onde havia muitos pinheiros, já não era lá nada. Ardeu tudo.
Sim.
Quer dizer que, ao nível do environnement, como é que se diz em português?
Ambiente.
Do ambiente. Foi uma história terrível. Quer dizer, aquilo ardeu tudo e agora é preciso replantar tudo. É um trabalho enorme e que eu vejo há anos para cá que o trabalho não é feito, quer dizer. Eu tenho a impressão que me dá que são só promessas, mas aquilo não mudou nada.
Os teus trabalhos tiram partido da estética, dos vários elementos de composição cinematográfica, no fundo, creio eu, para densificarem os factos e a mensagem que acabam por transmitir. Quais são as preocupações técnicas e artísticas às quais, enquanto realizador, procuras dar resposta quando fazes estes trabalhos documentais? Ou seja, quais são os instrumentos que utilizas para dar maior profundidade ou dar maior acutilância ao assunto e à mensagem que acaba por passar nestes filmes?
A pergunta é um pouco complicada, porque o que é que eu tento fazer? O meu trabalho é sempre dar a palavra às pessoas que não a têm, geralmente. É uma coisa importante para mim. E depois, tentar mostrar uma imagem das pessoas que finalmente seja a imagem que eles gostam de ver deles, de como se fosse uma… É pá, quando vejo aquelas pessoas, mas isto tem a ver, pode ser com os imigrantes, mas pode ser com as pessoas, por exemplo, lá da Serra, o que eu quero é que as pessoas tenham orgulho que são, que a imagem deles corresponda ao que eles querem transmitir e sobretudo, que as palavras deles estejam claramente no filme, não seja uma… que não ter medo de as mostrar como as pessoas são, não é? Que haja um orgulho de ser do povo, simplesmente. Eu geralmente filmo sozinho, portanto tenho uma disponibilidade com estar disponível com as pessoas, esquecer-me um pouco, quer dizer, deixar as pessoas viver à frente da câmara. E não ter medo de também fazer esta relação com o meio onde as pessoas vivem. Por exemplo, um exemplo, aquelas paisagens lá na Serra são muito bonitas, quer dizer, há ali quadros, eles vivem num meio muito, que gostam, eles gostam do meio onde viver, onde nasceram, onde viveram, e eu tento restituir isso. O que é que as pessoas gostavam… Estou sempre a pensar nisso. Que imagens é que as pessoas gostavam de ver deles? Que palavras é que eles gostavam de ouvir da história deles e da vida deles e do meio onde vivem, não é? Pensando naquele poema que diz: se poeta sou, sei a quem eu devo, ao povo a quem dou os versos que escrevo. É isso. Okay. É para assumir isso. Já não sei quem é o... Eu acho que era o Manuel Freire que cantava isso, essa cantiga, e é isso. Eu não sou poeta, sou realizador, claro. Mas tanto dar às pessoas o que eles me dão a mim. Quer dizer, restituir às pessoas o melhor possível, do melhor que eu posso, o que eles me deram. Porque, finalmente, eu... Se pensar só que eu vivi ali na serra durante meses e meses com as pessoas, e já estou a filmar há anos, é que eu estou a aprender muito com as pessoas, e as pessoas sabem coisas que eu nem sequer imaginava. Portanto, que há ali uma cultura, que há ali ideias. Por exemplo, vou só falar de uma coisa. Eu fiquei pasmado pela primeira vez quando eu vi as pessoas dizerem. Era um senhor que tinha 85 anos que me dizia assim: foda-se para os horários. O que quer dizer isto? Foda-se para os horários, não quer andar debaixo de um patrão. Essa ideia é uma ideia muito antiga, claro, porque as pessoas, antigamente não havia isto tudo, há muitos séculos, mas o que as pessoas querem dizer é que, o que eu quero dizer é que eu fiquei pasmado em encontrar ali uma resistência contra isso. Hein? Pessoas que tinham ido, por exemplo, trabalhar para o Barreiro, para a CUF, e vieram embora. A maior parte ficaram, claro, que vieram embora outra vez para a aldeia, porque não queriam estar ali submetidos a horários, a um patrão, queriam viver como eles entendiam, mesmo se era mais difícil, porque o problema é que as pessoas quando não tinham terras não tinham de que viver, não é? Naquela época. Mas essas ideias que eu encontrei lá, que julgava que eu tinha, para mim dava a impressão que aquilo tinha completamente desaparecido. A luta contra o salariado, uma pessoa ser um proletário, simplesmente, e a recusa de estar submetidos a uma sociedade de consumo também. Essa ideia, que é uma ideia que tem, que é uma ideia de futuro, finalmente. Como a ideia dos Valdis é uma ideia de futuro, claramente. A ideia de gerir em comum o nosso património é uma ideia do futuro. Isto para dizer que descobri lá muita coisa. Estava, como é que eu ia dizer, estava feliz de estar lá, por causa disso, porque estava a descobrir coisas, ouvir cantigas, as coisas cantigas, é incrível, as pessoas têm uma criatividade incrível. Então, aquelas pessoas, claro, têm cantigas da aldeia, não é? Mas todas as imigrações, todas as odisseias que eles fizeram, têm sempre uma canção. Eles foram para o Alentejo, eram ratinhos no Alentejo, têm uma cantiga, duas, três, sobre isso. As pessoas foram para a Seca do Bacalhau, há cantigas sobre a Seca do Bacalhau. E isso era uma criatividade que havia antigamente e que desapareceu completamente. Hoje, quer dizer, está melhor que ainda cantam essas cantigas, mas isso desapareceu completamente. Quer dizer, é que passamos numa sociedade onde havia uma memória que era transmitida de geração em geração, e a partir dos anos 50, quando as pessoas começaram a sair, essa memória desapareceu completamente. Alta. E hoje, a maior parte das pessoas que fiz o filme em 2010 já morreram, e essas pessoas morrendo, a memória desaparece ali. As cantigas, as histórias, a história dos Valdis, por exemplo, daqui a 10 anos já ninguém... Se alguém vai fazer um filme sobre os Valdis em Atsamo, lá na Serra do Caramuru, não vai encontrar ninguém para contar a história. Porque essa história não foi transmitida. E o tipo de pessoa, por exemplo, o filme... O pão que amassou foi processado na aldeia, e há jovens que vinham de Lisboa que vieram ter comigo, porque as histórias muitas vezes dos avós não se conheciam.
Para finalizarmos, o que é que significa para ti ver a tua obra exibida na Festa do Avante? Inclusive, o ano passado houve uma antestreia do Terras Ocupadas. O que é que isso te diz da participação na festa, e qual é o significado que tem para ti?
Uma coisa, bom, eu sei, era importante, ao nível histórico era importante. Porquê? Porque eu sei, eu não sou do Partido Comunista, claramente, mas eu sou capaz de reconhecer um certo de coisa. A luta que eu, porque houve uma luta ali nos anos 70, que eu encontrei arquivos sobre isso, nos jornais, por exemplo, no Jornal da Amadora, houve um livro que foi escrito que se chama Terras Ocupadas, ou... por um tipo que é também da Oliveira das Frades. Portanto, houve ali nos anos 70 uma luta claramente liderada pelo Partido Comunista. Houve cartas que foram escritas ao Presidente do Conselho, etc. Eu sei que que nessa época foi o Partido Comunista que liderava a luta para que os baldios sejam restituídos ao povo. Portanto, para mim foi importante nesse sentido, não é? O que me importa mais é que, quer dizer, o que me importa é que os filmes sejam vistos, não é? E que é preciso também, ao nível histórico, reconhecer que há pessoas com uma resistência em Portugal. Não é aquela ideia que não houve resistência nenhuma, mas com uma resistência em Portugal. Pronto. E que sobre os valores também houve resistência.
Ficamos então com esta ideia final. Já sabem que podem, desde já, adquirir a entrada permanente para os 3 dias da Festa do Avante, junto dos centros de trabalho do PCP e nas mãos dos seus militantes. Muito obrigado, José Vieira, por este pedaço de conversa. E até à festa, um dia que nos venhas visitar. Espero encontrar-te então por lá, pela Quinta da Atalaia do Cabo Seixal.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.